Durante os anos 90, uma série de ataques a animais são noticiados na imprensa brasileira. Mortos de maneira peculiar, seus corpos são encontrados sem uma gota de sangue. O horror se instaura através de uma misteriosa criatura sem face que ronda o interior do país. Afinal, o que seria o terrível chupacabras?
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Mais um episódio do Mundo Freak Confidencial. Aqui é o investigador Andrei e hoje vamos fazer um cast extremamente pedido que eu queria há muito tempo participar, principalmente com o convidado que temos aqui hoje. Temos aqui ele pra me ajudar, Rafael Jacaúna, pra segurar um pouco esse lado believer.
Segurar lado believer? Então tu não me chamou de propósito, né? Tá me sacaneando.
Não, porque no de Varginha você ficou, né? Daquele jeito, né? Vou nem falar nada, seu traíra.
Mas Varginha não existe. Aqui existe.
Olha aí, já tá dando aí a nossa dica. Temos aqui também, olha aí, convidado especialíssimo, Carlos Alberto Machado. Seja bem-vindo ao Mundo Freak. Tenho certeza que muita gente vai estar muito feliz agora.
Obrigado, faz tempo que a gente está negociando essa participação aqui.
Exatamente, negociando, né? Comprando o passe lá do Pablo de Assis, né?
Não, e arrumando o horário também, né? Arrumando o horário, que a gente tem um horário meio difícil, mas beleza, conseguimos finalmente, né? Espero que seja o primeiro de outros.
Ah, com certeza, verão. Mas é claro que antes da gente começar esse episódio, a gente vai lá para os recadinhos e a gente já volta. Dois minutinhos só. Recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial. O episódio ficou excelente e peço um pouquinho da humildade para entrar aí no lar de vocês e fazer alguns pedidos inicialmente. Primeiro, sigam nossas redes sociais no Twitter, curtam Facebook, beleza, galera? Nem precisa seguir eu, nem a Ira, nem ninguém, se você não quiser, mas pelo menos sigam os perfis oficiais do Mundo Freak para a gente ter esse contato direto com vocês. Tá bom, galera? É um pedido que eu faço. Indiquem também o Mundo Freak. Todos os links vai estar no mundofreak.com.br. Bem, você sabe que esse podcast só existe a partir desse momento graças ao Apoie-se. Então, se você gostaria de contribuir e se tornar um investigador oficial, participar do nosso grupo secreto, onde vocês recebem, na maioria das vezes, né, os episódios com algumas horas de antecedência, você recebe acesso às pautas, o sorteio para participar do episódio escutando, sorteio para participar do contatos imediatos como ouvinte convidado e além de sorteios e muitas outras coisas, vou deixar aí embaixo para vocês no post a página do Apoie-se. Caso você tiver interesse, por favor, contribua. Se não puder, não tem problema nenhum também. Bem, gostaria de lembrá-los que para quem for do Sul, estarei em Porto Alegre e se você quiser me ver, eu vou deixar aí o link de que vai rolar um freakout. Nesse sábado, a partir das 7 da noite, eu vou deixar todos os dados aí para caso você for de Porto Alegre ou regiões aos arredores, quiser ver aí a galera do Mundo Freak, no caso vai ter só eu, né? Mas a gente vai fazer uma festa legal, vai ser bacana, então compareçam. O link do evento do Facebook com todos os detalhes, horários, endereço, vai estar aí para vocês também no post. E sabe o que também vai estar no post? Vai estar um anúncio muito especial. Você conhece a revista Trásgo? A revista Trásgo, ela é uma referência na fantasia e no sci-fi aqui no Brasil. É uma revista, né? Ela é eletrônica. Inclusive, vou deixar aí curiosidade, é uma das únicas revistas, se não a única revista brasileira de contos que paga os autores que são publicados. Olha que bacana. Então, ela vai lançar um financiamento coletivo em muito em breve para uma versão física dela. Se você se interessa por contos, fantasia, ficção científica, essa é a hora de conseguir um material de excelente qualidade. Então vou deixar aí no post o Facebook da própria Trágico para vocês irem se informando quando for a hora. Tá bom, galera? Eu vou deixar o aviso também aqui nos recadinhos quando chegar o tempo. Gostaria de falar também, não vou dar certeza ainda, porque, enfim, de certeza a gente só sabe da morte, né? Em um mês, depois que eu voltar de boa, vai rolar mais um freakout em São Paulo. E ó, não queria falar não, hein? Mas tenho quase certeza de que terá a presença ilustre pela primeira vez no universo, Rafael Jacaúna vai sair da dimensão belforrochense para vir nos visitar aqui em São Paulo, para o lançamento do Princípio Discórdia físico, né? Enfim, vai estar lá para você comprar, para você ter o seu autógrafo, seja lá de quem você quiser pedir autógrafo. Acho que não vai ter nenhum. Talvez tenha algum discordiano lá, ou talvez não. Vai ser um evento mega legal, mega bacana, e vai estar lá a galera freak em peso. Vai acontecer em março, mais pra frente eu vou dar detalhes. Falando sobre a Penumbra, tem um recadinho pra você. A Penumbra se comprometeu um mês, um lançamento por mês, todo ano de 2017. Olha que demais. Então, a gente tá falando de Princípio de Discórdia, né? Acabou de ser lançado, vai ter evento de lançamento, mas ó, começou a pré-venda do mais novo lançamento da Penumbra Livros, A Arte dos Indomados. Pra você que não conhece, é um livro sobre bruxaria, que não é tipo, sei lá, bruxaria, o pessoal pensa, sei lá, Manual dos Jovens Bruxos, algo nesse sentido, né? Pegar os cristalzinhos ali, jogar umas ervas por cima na cabeça, e não tem nada disso, também nem um preconceito com quem faz isso, não é isso, esse livro. O livro manda a real sobre a tradição, e por isso é legal para curiosos, praticantes e também os iniciantes em magia, para todo mundo. Essa edição tem um capítulo extra que não saiu na versão em inglês, e se você ainda tá na dúvida, as artes foram todas refeitas pela talentosíssima Akemi Hayashi, que é uma ouvinte do Mundo Freak, olha que demais, e cara, ela manda muito, eu já tive uns sneak peeks das ilustrações, e cara, assim, com todo respeito ao autor, que não foi ele que desenhou, tá certo, ele encomendou na época, mas olha, tá 1000%, hein, vou deixar pra vocês. Bem, a senhora Penumbra, que gravou com a gente no último podcast de Illuminati, ela tá tentando fazer um bingo com o mapa do Brasil nessa pré-venda, e eles fizeram uma promoção de frete grátis para todo o Brasil. Então, se você mora em a senhora Penumbra tá de sacanagem comigo, calma aí. Calma, deixa eu ler aqui o nome da cidade. Se você mora em Bataguaçu, meu Deus, Araripina, Erechim e Ananindeua, isso existe mesmo? Desculpa, se você mora, não é nenhum, não tô desrespeitando, não, eu realmente não sei. É, às vezes ela pode estar me sacaneando aqui, eu não tô sabendo. Enfim, se vocês moram nessa cidade, não precisa ficar mais triste. Mora lá no Cafundó, Andrei, frete tá muito caro, poxa, correio mete a faca, frete grátis. Lembrando, pequeno adendo, que o frete grátis é só para pré-venda, tá bom, galera? Se você comprar na pré-venda esse livro, ele vai ser mandado com frete grátis. Se você quiser outros livros, aí vai ser frete normal, tá bom, galera? Então, aproveitem. Enfim, é isso, só relembrando, o lançamento do Princípio Discórdia vai acontecer no Gibi Cultura Geek em março. Então fiquem ligadinhos que em breve a gente vai colocar aí os dados sobre horários, sobre dias, e se preparem, vem brincar com a Ares com muito cachorro quente. E você terá finalmente, ouvinte, um embate épico entre Rafael Jacaúna, que não gravou o episódio de Illuminati, com a Lívia, que vocês viram o que é a Lívia, né? Então vocês realizem esse encontro. Esse encontro. E vai estar provavelmente eu no meio com aquela cara de cu, né? Falando que nada faz sentido. Mas ok. É isso. Estejam com a gente, estejam com a Penumbra. E bora lá falar sobre esse chupacabra muito louco. Introduzir o tema da maneira como a gente geralmente faz, eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com o Carlos porque eu conheço já o trabalho dele, já tem um tempo, né? Eu acho que grande parte dos ouvintes de podcasts que se interessam pelo tema já o conhecem lá dos antigos podcasts do Nerd Express. Nossa, isso deve fazer tanto tempo, em anos, que eu nem lembro quando é que eu escutei pela primeira vez aqueles podcasts que vocês gravavam. E aí, Carlos, fala um pouquinho sobre quem é você, né? Fala um pouquinho sobre o seu trabalho e por que, afinal de contas, você tá aqui, esse convidado especial para esse tema tão cabuloso.
Então, eu sou professor universitário, eu dou aula numa universidade do interior do estado do Paraná, Unicentro, sou professor adjunto lá, curso de pedagogia, de educação. É uma área que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas enfim. Eu fiquei muitos anos estudando ufologia. Eu comecei com 13 anos, praticamente, e mais de 30 anos investigando essa área, né? E, enfim, eu fiquei muito tempo pesquisando, mais ufologia, na verdade. Aí chegou um período da minha vida que começaram a surgir coisas diferentes, né? E não sei se porque eu estava estudando esse tipo de assunto, e de repente... Eu tinha feito biologia antes de pedagogia, eu não cheguei a me formar em biologia, mas o conhecimento que eu tive no curso foi o suficiente para, né, quando eu me deparei com esses casos de animais que estavam aparecendo mortos em uma região próxima aqui de Curitiba, 25 quilômetros, então eu me vi na obrigação de ir lá dar uma olhada, né? Isso foi em 97. Eu peguei meu carro e fui para as chácaras, né, que estavam saindo no jornal, e tentei descobrir o que estava acontecendo por lá. Então, aproveitando esse meu conhecimento, porque eu pensei, se for um animal selvagem, como eu pensava que era até então, né, porque eu conhecia os casos de Porto Rico, já tinha lido alguma coisa na revista UFO, e a conclusão que eu tinha chegado assim a princípio, mesmo pesquisando ufologia há muito tempo, era uma conclusão mais cética. Eu pensei, ah, não, isso não tem nada a ver com ufologia, que não foi bem isso que eu encontrei quando eu resolvi entrar nessa história e investigar os casos que estão ocorrendo aqui próximos à minha casa. As coisas começaram a ficar muito estranhas.
Olha, é interessantíssima essa história, principalmente porque eu quero deixar aqui duas coisas claras antes da gente se aprofundar mais, que é que tudo que a gente vai falar aqui tá no livro do Carlos Alberto Machado, que é o Olhos de Dragão, em que você fala mais sobre, né, com mais detalhes, sobre o chupacabra. Claro que a gente aqui vai até arranhar um pouquinho nas histórias, mas todo o teu estudo completo tá no livro e tal. E é interessante porque, já aviso logo que esse não é um cast patrocinado pra vender livro de ufólogo. Pra quem já escutou a gente, né, de muito tempo, a gente sabe que, inclusive eu já falei várias vezes, que tem um certo problema da maneira como a ufologia brasileira é tratada por certos indivíduos. E eu acho muito legal porque o Carlos foi o primeiro ufólogo que eu senti muita firmeza no estudo. E eu falei, não, esse cara tá fazendo um trabalho de pesquisa extremamente sério, né? Que você já não chega no campo tentando ter conclusões, né? Você realmente foi lá e viu, e pelo menos da forma como tá colocado no livro, é claro que nos capítulos finais você se dá ali o luxo de tentar, enfim, teorizar e tal. Aí a gente, né, entra naquela questões teóricas da coisa que a gente imagina que seja, mas o livro todo é um livro documental em que você mostra ali o que você viu, no sentido de dessa sua pesquisa com relação a esses ataques nessa década, né, nesse ano de 97. É claro que o Chupacabras é de bem antes, mas é claro que a gente vai dar uma atenção especial para esse ano, que foi quando começou a ter um pouquinho, né, dessa popularização aqui no Brasil. Bem, como eu sei que você, Carlos, você se aprofunda muito também nos assuntos, você com certeza tá a par disso que a gente vai abordar agora, que a gente sempre tenta dar um contexto pros nossos ouvintes, né? Porque o caso Chupacabra, ele entrou meio que numa questão de piada nacional e tal. Lembro que época de Cacete Planeta, piadinhas, ah, o Chupacabra e tal. E teve também na época do Varginha, né? Que Varginha acho que foi em 96, se não me engano, né? Então você tem ali períodos muito próximos. Então a galera meio que se levou, né? Popularmente falando, é claro. Tem toda essa questão veio cômico da coisa toda. Mas o Chupacabra, é bom a gente salientar que ele nem é brasileiro, vamos deixar assim, né? Você já tem um pouquinho desses padrões de ataques já desde muito tempo, certo, Carlos?
Sim, ele vem, curiosamente, de outros países latinos, né? Que já vinha ocorrendo. Como você colocou, em 96, quando estava ocorrendo o caso Varginha aqui no Brasil, em Porto Rico, estavam ocorrendo os casos que praticamente deram o nome Chupacabras para ele, né? O nome é Chupacabra, né? Que seria em espanhol, que as pessoas da região de Porto Rico que deram para ele. Era uma criatura que eles não conseguiam explicar o que poderia ser. Os veterinários e biólogos da região acusavam lobos, só que é bom lembrar que Porto Rico é uma ilha, lá não tem muitos animais selvagens. E esses animais estavam atacando lá e as pessoas tinham que inventar um nome para ele, né? Então acabou surgindo essa nomenclatura aí de chupacabras. No meu livro eu utilizei intruso esporádico agressivo. É um termo que foi criado por um espanhol que pesquisou também o fenômeno junto comigo. Eu fiz parte de um grupo mundial de pesquisadores sobre os chupacabras na época. A gente trocava muita figurinha aqui pela internet, então a gente ficava sabendo o que estava acontecendo pelo mundo, né? Inclusive era bom salientar que depois que terminou os casos aqui no Brasil, né, que durou praticamente o ano de 97, por 5 anos continuaram correndo no Chile. E eu sempre estava em contato com uma pesquisadora de lá, né, que pesquisava os casos que estão ocorrendo por lá. Pena que ela não tinha condições de ir pessoalmente, porque ela morava muito longe. O Chile é comprido, ele é longo, né, um país diferente do Brasil, né, ele vai de cima para baixo, uma linha reta. Então é difícil de se locomover por dentro do país, né, fica muito caro, muito dispendioso para fazer pesquisa lá. Não que aqui seja diferente, eu também gastei um bocado de dinheiro durante um ano, né. Esse ano de 97 foi um ano de muito gasto para mim, porque eu tive que viajar quase todos os dias para ir atrás desses casos. Sim. Inclusive, é bom deixar claro que o livro, ele surgiu não porque eu tinha intenção de escrever um livro, absolutamente. Na época, eu produzia vídeos, eu fazia documentários, então eu tive a intenção de ir lá mais para registrar como um documentário de vídeo, né? Na época, Super VHS ainda. E eu fui com a minha mulher, ela como filósofa e cética que era, ela queria ver com seus olhos também, para ver o que era isso, né? E ela foi me ajudar também com fotografias, era uma das fotógrafas também que me ajudaram, e nós percebemos que tinha alguma coisa estranha lá. E daí, no final de toda a história, eu estava com um relatório diário que eu fazia. Todo dia eu chegava em casa, fazia um relatório no computador de 2, 3 páginas. E no final eu tinha quase 200 páginas de relatório, mas um relatório chato, assim, aquele tal hora fiz isso, tal hora conversei com fulano, liguei para ciclano. E daí eu olhei para aquilo tudo e falei, o que eu faço com isso? Daí ela olhou para mim e disse, faça um livro. E foi aí que surgiu a ideia de fazer o Olhos de Dragão.
É muito legal porque, só pela forma como você está contando, já desmistifica um pouco o que muita gente acha, ou pelo menos acha que sabe, sobre essa questão, o chupacabra aconteceu só naquela época e acabou, isso é estranho. Não, na verdade, você tem talvez até uma falta de interesse também da mídia de continuar cobrindo algo que, enfim, não estava, entre muitas aspas, levando a lugar nenhum, né? Então você tem um pouquinho disso.
O chupacabra, segundo esse teu conceito do que tu acabou de falar, é tipo bala perdida no Rio de Janeiro. Não sai mais esse jornal. Não é que acabaram as balas perdidas. É que acabou o interesse, porque sempre a mesma notícia, sempre alguma coisa parecida. Então só acabou o interesse das reportagens, porque acontece ainda.
Fica repetitivo, né? Ele tem razão. Os casos eram muito, muito parecidos, né? Então chegou uma hora que o repórter ficava falando a mesma coisa. Parecia que você já tinha visto a matéria. Então, para quem tá assistindo, realmente não era novidade mais.
E isso é interessante do próprio caso em si, porque isso só da forma como a gente sabe que, enfim, que a mídia trabalha, etc., já fica repetitivo. Agora, eu acho legal do fenômeno é que ele, pelo que dá pra ver pelos relatos, né, toda a pesquisa, pelos cadáveres ou pelos animais que ainda vivos, mas mantinham aquele mesmo padrão de ataque, é um fenômeno que ele se repete quase que exatamente da mesma forma em vários lugares diferentes. E isso, pra mim, é o que torna ele o mais bizarro. Porque, por exemplo, a gente tá acostumado, sei lá, você tem no mundo aí dos psicopatas, por exemplo, a questão do copycat, por exemplo. Alguém fez algum ato criminoso, assassinou alguém, e você tem a outra pessoa que tenta repetir, ou pra chamar atenção, ou pra, enfim, né, gostou do cara e decidiu fazer também. E eu acho que se fosse esse o caso, você teria aí algum modus operandi diferente, né? Sei lá, aconteceu no Brasil, um ano depois aconteceu no Chile. Não ia ser o mesmo fenômeno, mas incrivelmente parece que é. E a gente tá falando de antes aí, tem relatos relacionando ataques, né? A gente vai manter ataque, mas eu acho que é mais assertivo a gente falar fenômeno, porque até mesmo entre os especialistas, você colocar que é animal, muita gente não concorda, pelo menos não a primeiro momento, né? Mas desde a década de 70, lá em Porto Rico, você já tem um pouquinho desse fenômeno do chupacabra, né? Que, só pra, em resumo, né, pro ouvinte que não lembra ou que tá muito tempo, você tem aí uma série de ataques a animais em que parece que o sangue, né, foi sugado, né, pelo menos essa é o resumo, né, claro que a gente vai debater aqui vários detalhes que tem nessas minúcias aí, mas você teria esses ataques, você não consegue ver o animal, ter um registro mais, como eu posso dizer, fotográfico, de vídeo, você não consegue ver, você só tem uma série de relatos relatos bem difusos, né, bem esparsos. Ah, eu consegui ver isso, consegui ver aquilo. Mas que deixa um rastro aí de morte relacionado a esses animais de fazenda, né, e próprios animais selvagens, que são extremamente bizarros, né? Lembra até um padrão, talvez até não de um animal, né, mas de alguma coisa inteligente, né, como se estivesse fazendo algum tipo de pesquisa, alguma coisa, e por isso é muito ligado também a casos de ufologia. Então, você tem essa padronização meio bizarra, né, que a gente vai entrar mais pra frente.
É verdade. Tem um caso que eu lembro de 88 ovelhas que foram mortas, e elas estavam empilhadas em montes separados. Né? Isso me chamou a atenção, achei muito estranho, porque se fosse um animal, quando ele mata, quando ele ataca, inclusive eu descrevo bem isso no livro, né? Eu tive que mostrar como que é o comportamento de uma suçuarana, de um cão selvagem, de um morcego vampiro, justamente para comparar com o que estava acontecendo naquela época. Porque é muito fácil você dizer, é tal bicho, mas você não explica como que ele ataca, você não faz a... Eu estou falando em relação aos depoimentos oficiais da época, né? Então eles falavam, ah, é cachorro, é selvagem, então é suçuarana, mas eles não descreviam, não mostravam como que uma suçuarana atacava para a população perceber que não era aquilo. Né? Eles não estavam cumprindo com o papel deles, na verdade. Ou estavam, né? Estavam porque recebem para inventar a história para tranquilizar a população. E até eu estava discutindo, conversando hoje com a minha mulher, sobre isso, um raciocínio que me veio depois, né? Que eu nem comento isso no livro, que esses veterinários e biólogos oficiais do governo, eles são pagos por nós. Eles são porta-voz da população que deveriam estar a nosso favor, né? Eles deveriam estar nos esclarecendo sobre o que vem acontecendo. Quando acontece um caso desse tipo, a obrigação deles, moral até e ética, era observar o que acontece, estranhando ou não, vir a público e falar, olha, nós não sabemos o que é e estamos tentando descobrir. Não, eles tentavam sempre tapar o sol com a peneira, né? Eles chegavam e diziam, não, é lobo selvagem, é cachorro, é suçuarana, mas eles não davam detalhes para a população, tratando elas como se elas fossem ignorantes, né? E você tratar uma pessoa que cuida dos seus animais, que sempre viveu disso, que vive de ovinocultura, que trata esses animais no dia a dia, eles estão acostumados a ver ataques desses animais. Então eles sabem a diferença. É a mesma coisa que se chamar eles de burros, né? Chegar um veterinário para um dono de terra que perdeu uma ovelha para essa criatura, ou sei lá, para esse fenômeno, como você bem colocou, é difícil você chegar e dizer, olha, é cachorro, e achar que ela vai ficar satisfeita com essa explicação. Eles não ficavam, eles ficavam frustrados, porque eles percebiam que não era isso.
Carlos, eu lembro que eu era bem mais jovem, evidentemente, e eu lembro muito das reportagens falando sobre os ataques e tal, e lá naquela época eu já tinha uma impressão que as explicações eram muito mais pro povo da cidade, pro pessoal que tava vendo na televisão. Sim. E não pra galera que tava morando e vivendo essa realidade. Porque o pessoal que vive ali, como você acabou de falar, o pessoal não é idiota, ele sabe como que um animal da região ataca, como um lobo, como uma suçuarana, como uma criatura predadora age. E aquele padrão era um padrão completamente diverso. Então essa explicação pegava muito na TV, ficava realmente admirado. Lembro de reportagens que falavam que deveria ser um bicho que voava, que tinha asa, porque ele atacava em lugares muito distantes, com velocidade, com precisão e aquela coisa toda. E eu ficava imaginando, cara, essas explicações aí, quem mora ali sabe que não é cachorro, sabe que não é lobo, sabe que não é nenhum tipo de animal assim. Então eu achava que essas explicações eram mais pra gente, da cidade.
Eles falavam dos chupacabras como se fosse uma criatura, como se fosse um bicho só. E pelo que se percebe, naquela época deu para perceber isso, os ataques ocorriam no mesmo momento, na mesma noite, em regiões diferentes, em várias regiões do Brasil ao mesmo tempo. Então você tinha ataques simultâneos, não tinha como um bicho fazer isso. Se era bicho, se era qualquer outra coisa, se era um fenômeno que se multiplicava, ele estava ocorrendo em vários pontos, eram vários, na verdade, não era um só. É isso que as pessoas têm que entender.
Sim, só pra gente não acabar se perdendo, é bom a gente falar também que, enfim, depois da década de 70, a gente tem mais ou menos o ano de 75, como um início de umas lendas bem próximas do que a gente conhece hoje como esse fenômeno, né? Não só lenda, né? Questão de relato, realmente, mesma coisa, mesmo padrão. Fazendeiro, animais atacados, você não sabe o que é que tá atacando, e você tem algumas coisas inexplicáveis. Você tem um hiato aí de mais ou menos uns 20 anos, ou que pelo menos as pessoas não falaram mais sobre isso, e volta em 95, aí é muito interessante porque tem uma certa linha do tempo aí. Então você tem, mais uma vez agradecendo aí nossos pauteiros que fizeram a pesquisa. Começou em 95, você tem Porto Rico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e México. 96, você tem relatos na Espanha, pra tu ver o nível de distância, né, que você tem desse tipo de coisa, né? 97, você tem os ataques se concentrando no Brasil e no Uruguai. 98, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Estados Unidos ainda. A gente pode lembrar também que os Estados Unidos também teve uma série onda de ataques desse fenômeno, né? E até 2000 você tem relatos em Portugal e Espanha, né? E aí, como eu tô por fora, eu imagino que deva ter parado ou diminuído mesmo de intensidade. Mas até hoje, Carlos, tá ocorrendo ainda esse tipo de ataque?
Então, esporadicamente, pelo fato de eu ter publicado esse livro, as pessoas me procuram na internet e me mandam notícias de jornais. Eu confesso que eu não fui mais atrás, porque o número de casos não é mais aquele número que assustava. Você não tem mais um criador perdendo toda a sua criação, 66, 88 ovelhas, numa noite, e na noite seguinte a mesma coisa, depois passava mais uma semana a mesma coisa. Você tem de vez em quando, ou seja, agora sim, uma coisa bem esporádica, né? Vez ou outra aparece, uma vez por ano, duas, em algum caso. Aliás, eu achei interessante os pauteiros teus levantarem anualmente, né? Eles praticamente chegaram no nosso ano aqui, mostrando alguns casos que foram relatados, mas a maioria deles, a gente percebe, tinha alguma explicação. Às vezes era uma criatura que foi capturada, que acusavam que era um chupacabra, e na verdade era algum animal com doença ou coisa parecida.
Sim. É bem comum, né, você alegar, sei lá, e até hoje, né, você acha, sei lá, um urso com algum problema de pele, que tá sem pelos, né, uma preguiça, aí já coloca, ah, meu Deus, alienígena encontrado na Nicarágua. Aí não, tipo, é só um animal realmente com uma doença. E eu acho importante, Carlos, esse trabalho de você fazer essa diferenciação, pra você não cair exatamente nessa questão da chacota, né, quer dizer, eu não vejo a necessidade de você forçar a barra, tudo é ataque. Eu acho que você precisa fazer essa diferenciação do fenômeno. E é por isso que eu levo esse caso a sério, no sentido de não saber o que está acontecendo. Você não tem nenhuma explicação plausível. Isso é meio desesperador. Você imagina você como fazendeiro, você perde numa noite aí quase uma centena de cabeças de algo que é o seu ganha-pão. E aí, cara, o que você faz, né? Eu imagino na cabeça dessa galera esse desespero.
E que não existe indenização, né?
Sim, sim.
Que ninguém recebeu nada, né? Eles perderam e ficaram no prejuízo.
As pessoas se prontificavam fazer a defesa dos seus animais. E o fazendeiro, eu lembro de entrevista, documentários, né, falando de chupacabra, coisa, tipo, os ataques misteriosos, que eles perdiam todas as cabeças que ele tinha de gado na fazenda. Todas. 100 cabeças, 50 cabeças, 100 e poucas cabeças. E às vezes que não morriam na noite, iam morrendo ao longo de uma semana. Né, feridas e fracas e morriam depois. Então, realmente, o chupacabra, esse fenômeno de sugar o sangue, sugar o plasma do animal, é uma coisa que não há explicação. E se você tem uma explicação para isso, você deve ter achado uma explicação para um caso específico, porque para todas elas, eu duvido. Não tem.
Você falou do sangue. Na época, quando eu comecei a ver esses animais mortos, uma coisa que chamou a atenção da gente era que eles não fediam, eles não tinham aquele odor característico de animal que morreu e começa a apodrecer. Isso chamou muita atenção dos criadores, assustava bastante eles, inclusive, porque os bichos ficavam relento muitas vezes, né? Eles não eram enterrados. Levava cerca de 2 semanas para o cheiro começar a aparecer também. Então, isso aí chamou muito a atenção da gente. E quando eu vi esse tipo de coisa, eu pensei, eu preciso da ajuda de veterinários. Eu não podia ficar sozinho pesquisando isso como um pesquisador de campo. Então, eu procurei 3 veterinários que me ajudaram, e todos eles, um deles inclusive era recém-formado, até uma história que posso contar que não está em livro, não está no meu livro, que é interessante. Aí esse rapaz, ele eu imagino, né, porque ele não me conhecia, eu cheguei para ele e falei, olha, eu preciso de um veterinário profissional que me ajude e que você vai pesquisar uma coisa estranha que você nunca viu na tua vida, muito menos na faculdade, né? Eu falei, mas é interessante justamente o fato de você estar sendo recém-formado para você fazer comparações com o que você acabou de estudar, tá tudo fresquinho na tua cabeça. E ele achou interessante e aceitou o convite. Depois eu percebi que, na verdade, ele deve ter pensado o seguinte, esse cara é maluco, chupacabras é besteira, não existe, eu vou provar para ele que ele é doido, né? Então eu vou lá dar uma olhada até para mostrar para esse cara que não tem nada a ver. Beleza, para mim também não fazia muita diferença o motivo pelo qual ele estava indo. Mas ele foi comigo, nós fomos num dos casos que aconteceu, Eu passei na casa dele, levei comigo lá. E chegamos no local, ele começou a observar, era uma vaca morta, eu lembro. Ele começou a observar as marcas, os machucados, e começou a ficar, assim, perturbado, vamos dizer, né? E descobriu, inclusive, a primeira pegada que eu consegui foi com ele. Ele viu uma pegada e eu perguntei pra ele, o que, que você diz que é isso? Ele falou, ah, não sei, porque eu nunca vi. Aí eu corri no carro, peguei um gesso, fiz um molde e eu consegui, assim, os moldes das pegadas, né? Eu consegui 2-3 pegadas à medida que fui pesquisando depois. Ele, inclusive, me ajudou a encontrar alguns. Mas com o tempo, esse rapaz, ele percebeu que a coisa realmente era séria. Ele não conseguiu encontrar uma justificativa, ele não conseguiu encontrar uma explicação plausível dentro do conhecimento que ele tinha de veterinária. Recém-formado, né, lembrando disso. E de repente ele sumiu. Estava me ajudando em vários casos e de repente ele sumiu daquele Curitiba, não me procurou mais, eu não consegui falar com ele por telefone. E passaram-se umas semanas, uns meses, ele me liga lá de Adrianópolis, uma cidade que faz divisa do Paraná com São Paulo, assim meio embriagado, dizendo que, na verdade, pedindo desculpa pra mim. Eu achei estranho, eu falei, ué, mas por que, que você tá pedindo desculpa, por que, que você sumiu? Aí ele falou, não, é que eu achei que você atraía esse bicho. Quando eu não consegui encontrar uma explicação, eu achei que era você que atraía essa criatura, que esses casos aconteciam porque você tava atraindo isso. Então eu resolvi ir embora de Curitiba e vim aqui pra Adrianópolis. Aí eu falei, eu nem sei onde fica isso. Ele falou, pois é, e mesmo você não sabendo onde fica, começaram a acontecer casos aqui. Como eu sou o único veterinário da cidade, me chamaram pra investigar e tentar descobrir o que, que era. E eu encontrei o mesmo fenômeno aqui. Aí ele ficou apavorado, claro, daí não conseguindo encontrar uma solução lá também, ele me procurou e me pediu para que fosse lá, até para checar os animais. Eu fui lá, nós fomos para Adrianópolis, eu fiquei lá um dia pesquisando os casos que ele encontrou. Inclusive lá que eu encontrei um casal de cães que foram atacados. A fêmea estava com as mesmas feridas que as vítimas tinham no pescoço. Eram 2 feridas grandes, uma de cada lado. E o macho tinha cortes profundos, como se ele tivesse tentado salvar a fêmea, na verdade. Porque o macho era maior e era filhote. E a fêmea você percebia que ela tinha a marca das vítimas. Aliás, isso é uma característica que eu encontrei dentro de toda a pesquisa, né? A maioria das vítimas eram fêmeas. Então dá para concluir que a conclusão que eu tirei, né, ali, que por algum motivo essa criatura, ou esse fenômeno, apreciava o sangue contendo estrógeno, que é um hormônio feminino. Alguns casos a gente encontrou os machos vivos. Por exemplo, um monte de galinhas, o galo sobrevivia e as galinhas morriam. A mesma coisa para os patos, depois que a gente fazia a necrópsia, a gente percebia isso também. As ovelhas, a mesma coisa. Os cães não faziam barulho, ficavam em silêncio total. Isso é muito estranho, é bizarro total. Porque a gente sabe que cachorro tá no... Cachorro e ganso, né? Eles Sim. são colocados em chácara justamente para fazerem barulho e para cuidarem do local. E quando eles não fazem barulho e não cuidam, que é o papel deles, é esquisito, né? Ninguém consegue entender isso. Porque qualquer cheiro diferente, ruído diferente, já chama a atenção deles. A gente sabe como funciona um cachorro numa propriedade. E esses não faziam barulho nenhum, né? Em nenhum desses casos que aconteceu em 97, esses animais que deveriam cuidar da região, eles não cuidavam, eles ficavam quietos, como se nada tivesse acontecido, quando acontecia esse monte de ataques. Chegaram até, nós chegamos a especular, por conta de 2 motoristas de ônibus que presenciaram, que foram testemunhas, que viram essa criatura, eles sentiram, quando viram esse bicho, eles se sentiram atraídos por ele, como se ele tivesse um mesmerismo, uma espécie de uma hipnose, uma atração que acalmava as pessoas e dava vontade de você ir em direção a elas. E esses 2 motoristas perceberam isso, mas eles ficaram com medo, o medo foi mais forte, eles fecharam a porta do ônibus e foram embora, né? Mas eles chegaram a sentir essa atração. A mesma coisa eu encontrei com uma outra testemunha que estava armado, ele poderia ter atirado na criatura, ele chegou a apontar a espingarda dele, mas o bicho olhou para ele e no momento que ele olhou, ele sentiu um arrepio na espinha e disse que não conseguiu atirar, como se fosse esse mesmerismo que tivesse atuado aqui também. Então teve alguns casos assim que levaram a gente a acreditar que o olho da criatura tinha algum poder mesmérico, né? De deixar os cães, os gansos também. E a mesma coisa até para seres humanos que não chegavam próximos. Né?
Bizarro.
Ah, sim. Eu lembrei agora também que tinham alguns cães, eles tinham medo quando chegavam no local do ataque das ovelhas. Então, por exemplo, depois que já tinha acontecido, a gente chegava no local, o proprietário vinha com o cachorro junto com a gente, né? A gente chegava até o local e quando a gente chegava no local, a gente percebia que o cachorro não se aproximava, ele ficava a uma certa distância. Cachorros grandes, cachorros de porte grande, não eram cachorrinhos pequenos, né? Então eram cachorros que normalmente não têm medo de nada, né? E você percebia que naquela região eles não queriam se aproximar.
Nossa, bizarro, né?
Ô, Carlos, fazer uma pergunta aqui, que eu eu creio que já sei a resposta, mas vou perguntar. Existe algum animal na natureza que consegue fazer esse efeito, sabe? E não deixar...
Olha, tem reação? O Andrei até comentou comigo de uma experiência que estão fazendo aí. Se você puder falar, Andrei, eu não conhecia esse caso. Eu conhecia a Naja, né? Aquela cobra da Índia que... Tem um...
Hipnotiza? Que
é, ela chucar, não chega a hipnotizar. Ela não chega a hipnotizar. Não, ela não quer chocar. Ela tem um olhar, né, que ela faz pra você, ela abre o corpo dela e fica te fazendo uma espécie de uma dança na tua frente, né, pra você ficar parado e se aproximar de você. Mas, são poucos casos que eu conheço de animais que conseguem fazer isso. Se você for ver na parte dos insetos, talvez a gente encontre alguma coisa.
Sim. Inclusive, é uma das teorias legais que a gente pode comentar mais pro final do podcast, que você também deixa no livro. É, o que eu cheguei a conversar com o Carlos, quando a gente tava... Mostrei a pauta pra ele e tal. A gente tava conversando pré-gravação. Eu cheguei a comentar, mas é claro que é muito diferente desse padrão que a gente tá falando aqui. Porque, por exemplo, eu citei o exemplo do tigre. Porque eu tava vendo um documentário no Discovery e tal sobre desenvolvimento de armas novas, armas militares, etc. E estavam utilizando um padrão ultrassônico que eles se inspiraram nos tigres, em que eles o rugido deles tem um padrão ali muito específico que faz algo semelhante, do tipo, eles aparecem rugindo e você toma, é como se fosse meio que um baque, assim, né? É um medo, mas é aquele tipo de coisa realmente que você fica meio assustado sem conseguir ter reação, e isso é meio que uma arma pra eles de caça e etc, que ali a presa ela fica paralisada mesmo, por causa do rugido, né? Você tem ali um padrão ultrassônico. Porque, claro, não é algum tipo, sei lá, morcego que você não escuta e você tá estribuchando no chão. Não é tão exagerado assim, mas você fica paralisado com o rugido, o som mesmo. Só que é muito diferente do que diz que a gente tá falando. É realmente como se fosse algo dos olhos, né? Porque não existe ali algo, sei lá, ele não joga algum veneno, ele não, sei lá, não ataca com ferrão pra te deixar paralisado, como alguns insetos fazem. Não, ele te dá aquela olhada maluca e tu para. Pelo menos é o relato que é mais comum. Um pouquinho do padrão de já colocar. Porque assim, quando a gente tá falando sobre esse fenômeno, a gente tem que falar sobre o padrão dele com detalhes. Porque exatamente é aí que se constrói o mistério. Porque, pelo menos, até onde se sabe, não existe nada na natureza que cause esse padrão de fenômenos. Talvez uma ou outra coisa de maneira diferente, mas não tudo junto e não tudo dessa mesma forma. Por exemplo, a maioria dos ataques ocorrem à noite. Até aí, vários animais noturnos caçam, principalmente animais de fazenda, não é nenhum mistério. Mas também tem ausência de barulhos ou agitação dos animais. Isso é interessante, porque o próprio Carlos citou aí dos cães que ficam em silêncio, mas você tem também alguns casos em que não é agitação de latido normal, mas muitas pessoas que veem o bicho no momento do ataque notam que as presas, né, as cabras, as vacas, todos os tipos de animais, né, então, a gente tem o nome de chupacabra, mas são todos os tipos de animais, né? Pode comentar mais sobre isso depois. Mas que você tem uma certa agitação, mas não é uma agitação também muito sonora, né? É alguma coisa que parece que você sente que tá acontecendo alguma coisa, mas não é berro, cachorro latindo, ataque, como é geralmente o padrão nesse tipo de local, com onça, cachorro selvagem, chacal, esse tipo de coisa, né? Ausência de marcas no solo ou na vegetação, que indicariam sinais de ataque ou luta. Isso corrobora um pouco com a teoria dessa mesmerização, né? Que você não tem uma luta, né? Combate, né? Como você tem aí com diversos animais, como se estivessem se defendendo de alguma forma, né? Você tem também ferimentos ou incisões nos pescoços dos animais mutilados, né? E aí é um tópico que a gente pode falar, inclusive, mais pra frente, que é com relação a essas incisões, né? São milímetros de espessura, né? Não é dente, não é uma mordida. São buracos, né? Buraquinhos, como se realmente fosse algum tipo de ferramenta que fosse utilizada nesses ataques, o que é muito estranho. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Tem a questão da ausência de sangue dos corpos de animais, e é interessante porque o Carlos vai falar que não é exatamente sangue, né? Tem aquele lance do plasma, que a gente também vai falar um pouquinho mais pra frente. a ausência de marcas de sangue na parte exterior. Então não foi algo que mordeu e vazou sangue pra tudo quanto que é lado, né? Você tem essa questão, fica seco o local, né? Você tem a remoção de alguns órgãos. Isso pra mim é o que é o mais bizarro, né? Você tem um orifício de alguns milímetros e você tem extração de órgãos inteiros. Aí como é que tu vai explicar essa porra, né? Você tem essa questão de vários animais atingidos ao mesmo tempo, no mesmo local e na mesma noite, muitas vezes inclusive em locais diferentes, e a presença, algumas vezes constatada na região próxima, de seres estranhos, ou pelo menos de relatos em que pessoas veem alguma coisa meio bizarra acontecendo. E, enfim, um último tópico é ligado também em relação de observação de OVNIs frequente na região. É uma das observações que é feita, que talvez entre aí no padrão de ataque. Mas é mais ou menos isso mesmo, Carlos, no seu entendimento. O que tem mais específico que a gente pode comentar?
Sim, sim. Inclusive, quando você foi falando, por exemplo, eu me lembrei, até eu queria falar e acabei deixando passar, você já está prometendo, é bom a gente falar logo, com relação a essa parte do sangue, porque isso aí era uma coisa que realmente chamava muita atenção. E ficava difícil para os veterinários e biólogos oficiais explicarem isso. Eles até diziam, não, tinha sangue, sim. Só que o que nós fizemos? Como eu te falei, eu estava com 3 veterinários, né? Então a gente coletava esses animais, pedia autorização para os proprietários, eu trazia até a minha casa e a gente fazia necrópsia com filmagem, sem cortes, para mostrar para quem tivesse alguma dúvida com relação à parte interna dos animais. E quando os veterinários abriam essas vítimas, a gente não encontrava absolutamente nada de sangue. Quando encontrava um coágulozinho dentro do coração, alguma coisa assim. Então isso aí realmente chamou muita atenção. Eu lembro que tinha uma veterinária que era amiga minha que não estava participando da pesquisa, mas ela ficou curiosa, pediu para assistir o dia da necrópsia. Eu, claro que permiti. E ela ficou muito impressionada. Ela falou, realmente nunca vi nada assim. Todos eles ficaram perplexos, né? Porque era uma característica que a gente encontrava nas vítimas desse fenômeno. Quando a gente queria ter certeza se realmente era vítima dos chupacabras, a gente fazia necrópsia com uma galinha, ou com uma ovelha, ou com um pato, um ganso, e a gente já percebia que não tinha sangue, e ela entrava dentro dessa categoria. As marcas que você falou realmente chamavam bastante atenção. Dependendo do animal, as marcas mudavam um pouco. Por exemplo, as aves, além das perfurações pequenas na parte de trás, elas tinham uma perfuração de 10 centímetros, uma espécie de um tampão na frente, que era uma coisa bem característica das aves que a gente encontrava, que também chamou bastante atenção. Daí você comentou do lance do sangue, isso foi uma conclusão que eu cheguei depois, observando, inclusive, depoimento de veterinários, não só os veterinários que me ajudaram, mas eu, inclusive, também toquei nessas vítimas, a gente pegava nesses bichos, né? E alguns veterinários que declararam, inclusive, para os jornais, que acharam estranho que os animais, apesar de estarem dentro do aprisco, ou seja, dentro da casa onde eles dormem, né? À noite, que à noite eles descansam nesses locais, que eles chamam de aprisco, e esses animais estavam úmidos, estavam pegajosos, então os veterinários usando luvas, eles percebiam que a luva grudava na lã das ovelhas. Então essa coisa viscosa que eles presenciavam, ela não tinha uma cor, era uma coisa incolor. E daí, eu não sei se você já teve oportunidade de ver, mas quando você sangra o dedo ou se machuca de alguma maneira, se você pegar o sangue e colocar entre os dois dedos, né, um movimento de pinça, você vai perceber que ele é viscoso, né? Ele não é como água fluida, ele é um pouco mais grosso. Todo mundo sabe, né? Essa densidade do sangue. Então essa densidade era observada, mas não a cor do sangue. Não a cor vermelha, era uma cor transparente. Então a impressão que dá é que o sangue estava ali. Essa é a hipótese que eu tenho trabalhado, que não está no meu livro, porque está no livro digital, né, que vocês estão divulgando, mas não no livro em papel, porque na época foi uma conclusão que eu tirei depois. E nós pudemos concluir isso, né, que o sangue, na verdade, estava ali o tempo todo. Porque 90%, aliás, perdão, 80% do sangue, ele é plasma, é água praticamente. Uhum. Então, a água você encontra no rio, em qualquer lugar. Então, o que o animal queria era a parte vermelha, que é a parte onde estão o ferro, onde estão as proteínas, onde estão a parte rica do sangue. Né? Essa parte que a gente não encontrava, a parte vermelha era retirada. E essa parte transparente, só depois a gente percebeu que ela estava ali, mas a gente não estava observando.
Carlos, então você está dizendo que uma coisa que eu já tinha até visto nesses documentários, que essa criatura, o chupacabra, ou seja lá como você queira chamar, nos ouvintes, era tão eficiente que pegava somente a parte nutritiva, vamos colocar assim, do sangue, né?
Exato.
O que era supérfluo, ele deixava. Isso. Vai enriquecendo as informações, que isso vai ser um mosquito da dengue gigante, esse bicho.
Pois é, e você perceba que é uma coisa que as pessoas me perguntavam, né? Mas onde é que esse bicho coloca tanto sangue? Porque dentro de uma ovelha você tem vários litros, então haja sangue, haja litros, né? Se você realmente pega todo esse sangue para consumir, o teu corpo tem que ser muito grande, você vai ter que ter um estômago razoável, né? Ou como alguns colocaram, né? Vai ter que ser uma máquina daquelas também. Porque mesmo que fosse um android, um robô, coisa parecida, ele teria que ter um espaço de reservatório muito grande para colocar tanto sangue. É como se você estivesse fazendo uma centrifugação do sangue num laboratório. Eles colocam o sangue num tubo e daí passa por uma centrifugadora e essa centrifugadora separa o plasma da parte vermelha. Então é como se essa criatura tivesse condições de fazer alguma coisa nesse sentido. Ela faz uma triagem, ela separa apenas o que interessa para ela e ignora o resto.
Existem animais que sobrevivem a esses ataques?
Teve alguns que sobreviveram, sim.
Como é que funciona? Esses animais estão com algum sangue, plasma, anemia, alguma coisa assim?
Os animais que sobreviveram apresentavam uma anemia aguda. Quando você tem um animal maltratado numa chácara ou numa fazenda, ele até pode ser anêmico, porque ele não se alimenta direito. Mas aí a gente chama de anemia crônica, que é uma anemia que vem constando já há muito tempo. É uma anemia, vamos dizer assim, natural, que o bicho vai ficando anêmico por conta da má alimentação. Ao ser humano também pode acontecer isso. A gente pode ficar com uma anemia crônica se você não se alimentar corretamente. Essas vítimas dos chupacabras que sobreviviam, que apresentavam as marcas, mas que estavam vivas, a gente tirava o sangue delas para fazer exame e nos exames constatava anemia aguda. Era uma anemia muito rápida, não era uma anemia lenta como a anemia crônica dos animais que eram maltratados. Então isso era uma característica interessante que a gente pôde descobrir fazendo os exames de laboratório. Outra coisa que chamou muita atenção da gente, o veterinário ficou muito assustado, até foi esse que eu falei para vocês que foi para Adrianópolis, eu lembro. A gente estava tentando tirar o sangue de uma dessas ovelhas que sobreviveu, que estava com as marcas de vítima, mas que não estava morto. O sangue mal saía da veia e ele já coagulava, o que não é normal também. Porque quando você vai fazer um exame de sangue, que eles colocam a injeção na gente, né? Você coloca a agulha e tira o sangue e bota dentro de uma seringa e ele não coagula. Ele fica, por um tempo, ele fica líquido, né? E até tanto que eles botam em conservadores, eles colocam em locais apropriados para ele continuar daquela forma. Leva um certo tempo, porque ele ainda está quente. E nesses animais, quando a gente ia tirar, o veterinário se bateu muito, ele não conseguia, porque coagulava e sujava a seringa. Mal entrava na agulha da seringa. Então nós tivemos muita dificuldade para tirar o sangue, teve que ser muito rápido, teve que ter muita prática ali para poder conseguir a gente poder tirar alguns vidros de sangue desses animais para poder ter as amostras.
Sim, sim. Conta uma das histórias, assim, de casos, assim, bizarros, que, obviamente, vários desses, mas que foi bem icônico, assim, na hora de você estar investigando.
Teve um caso bem interessante que aconteceu. Nós encontramos uma família na região que eles não tiveram animais atacados, mas eles nos chamou a atenção porque eles estavam afirmando que estavam vendo OVNIs naquela região. Aí nós fomos conversar com eles e pedimos autorização para ficar lá à noite e poder tentar ver esses OVNIs que eles alegavam que estavam vendo. Eu levei uma câmera, fui com um colega que era fotógrafo também, e nós ficamos de prontidão durante a noite e tinha um horário determinado. Eles falaram assim, olha, é às 8 horas que aparece, dura mais ou menos 5 minutos e depois vai embora. Então era fácil da gente ficar ali, não precisava passar a noite toda. Eles autorizaram, a gente ficou. E aconteceu que apareceu realmente esse objeto. Ele ficou em cima de um aras. Um aras é um local onde as pessoas criam cavalos, né? Que ficava mais ou menos 500 metros de onde a gente estava. E nesse aras, essa bola de luz, era uma bola de luz, ela ficou durante 5 minutos parada em cima e depois ela se locomoveu para o lado esquerdo, em direção à Serra do Mar, lá do ponto de vista onde a gente estava, e desapareceu. À medida que ela ia se afastando, a intensidade dela diminuía da luz. No momento que a gente filmou, na primeira vez que ela apareceu, ela tinha uma intensidade mais forte do que uma lâmpada de 1000 watts que estava ligada no local, no aras lá. Também aparece na filmagem, esses pontos que eu estou comentando, árvores, inclusive dava para ver na filmagem. Tinha pontos de referência, né? Eu tomei esse cuidado. Eu não procurei colocar a câmera em zoom para aproximar de luz, porque luz você não consegue, dificilmente você vai conseguir ver a fonte de onde vem a luz, porque a luz vai ofuscar e vai desfocar, que é o que geralmente as pessoas fazem, todo mundo quer ver a janela do negócio. Então o pessoal aproxima zoom e daí você não consegue ver nada. De dia é interessante fazer isso, porque você pode tentar captar a imagem do objeto que está sendo iluminada pelo sol. Mas à noite, como você não tem iluminação refletida no objeto, você só vai ver a fonte de luz dela. Então eu tomei esse cuidado e deixei o ângulo da câmera aberto, filmando o tempo todo e mostrando pontos de referência, inclusive, para você ver o movimento e tal. Dá para perceber que não é avião, que não é nada, nenhum objeto conhecido. Bom, isso aconteceu numa noite, né? Aí nós pedimos, claro, nós ficamos empolgados e pedimos para o casal que a gente queria voltar na noite seguinte para tentar filmar novamente. Eles permitiram, a gente voltou e apareceu de novo. Uma diferença de 2-3 minutos, estava lá a mesma bola de luz, aquilo ali deixou a gente muito cabreiro. Eu filmei novamente, inclusive as filmagens estão dentro do documentário, que eu fiz um documentário também sobre isso na época, né?
Vocês não chegaram, né, depois dessa primeira noite, ir no Aras?
Então, eu ia falar isso agora, na sequência. Na segunda noite que a gente viu o objeto, aí claro que eu pensei com eles, né? Eu falei, a gente tem que ir nesse Aras e ver com o pessoal lá se eles viram, se aconteceu alguma coisa diferente lá, né? Aí nós conseguimos localizar o Aras, encontramos o rapaz que cuidava lá, que era o caseiro, conversamos com ele. Ele nos declarou que 30 galinhas tinham sido mortas na segunda noite, pra vocês terem uma ideia. Então, eu não tinha encontrado nenhuma ligação direta nos casos aqui do Paraná, né, do Brasil. Apenas uma história lá em Porto Rico, que depois eu posso falar. Mas aqui no Paraná, a gente tinha esse caso apenas que eu localizei, né? E daí depois começaram a aparecer outros casos também, porque daí eu comecei a ficar esperto com relação a isso. E comecei a perguntar para as pessoas não só sobre os animais mortos, mas também se estavam vendo luzes estranhas, alguma coisa nesse sentido. E encontrei várias pessoas, inclusive num domingo que saíam da igreja, domingo de manhã, que viram um objeto em cima de uma chácara que também teve ataques. Então foram aumentando os casos e a gente foi fazendo um cruzamento, né? Quando as pessoas viam a luz, a gente chegava no local e descobria que tinha tido ataque de chupacabras, como aconteceu nesse Aras. Ali foram 30 galinhas atacadas. E esse caseiro, ele foi testemunha ocular do objeto. Isso que foi interessante. Ele estava olhando o objeto de baixo para cima. Estava em cima da cabeça dele, no momento em que ele viu. Que foi o que chamou a atenção dele. Ele me deu esse depoimento também. Até, inclusive, ele aparece no documentário relatando isso. Dizendo que ele estava vendo essa bola de luz em cima da cabeça dele durante 5 minutos. E depois a bola se afastou em direção à Serra do Mar, como eu havia filmado. Claro que ele não aparece na minha filmagem, porque é uma pessoa à noite, no VHS, que eu filmei na época. Não tinha como aparecer. A qualidade da filmagem não permitia isso, a sensibilidade do vídeo. Mas o depoimento dele eu achei interessante, porque ele confirmou o objeto, confirmou o tempo que ficou parado, que foi mais ou menos 5 minutos em cima da cabeça dele, a direção que o objeto tomou, e também nos mostrou as galinhas que foram atacadas, né, que daí não tinha como não fazer relação com aqueles casos que vinham correndo exatamente naquele local e data.
Nossa, bizarro, né? Então você tem realmente essa relação ufológica, né? Não, por enquanto, não citando o escovador, né? Só pra gente fazer aquela separação isso. Que às vezes as pessoas confundem, né? Mas de ter esses objetos estranhos no céu, né? Isso é a se pensar, principalmente que abre um pouquinho também o leque das possibilidades também, né? Porque é natural que a gente tente procurar uma explicação lógica através do que o fenômeno tá dando, né? E, nossa, excelente, excelente mesmo. Uma coisa que você falou no seu livro e que eu vejo muita pouca gente falar, se inclusive, acho que foi a única vez que eu vi falar, é aquela relação com as orelhas. Como é que funciona isso com os ataques, o Carlos?
Então, esses casos que ocorreram no início, principalmente no início, a maioria das ovelhas que foram atacadas, elas tinham a orelha arrancada. E as orelhas desapareciam, não eram encontradas. Então, imagine, você chegar às vezes você encontrava animais vivos ainda, mas que tinham sido atacados, que tinham as marcas, né, no pescoço, inclusive. Estavam vivos ainda, mas eles estavam sem as orelhas. Isso aí deixou os veterinários realmente muito, assim, perplexos. Inclusive os veterinários oficiais que apareceram no começo, contando os primeiros casos. E que foi o que me chamou a atenção para ir no local. Porque quando eu vi que faltavam orelhas, eu falei, poxa, mas isso aí não é um comportamento normal de um animal, de um predador natural. E no conhecimento de biologia que eu tinha. Que foi o que me fez ir até lá para dar uma checada e verificar o que estava acontecendo. Claro que quando eu cheguei na primeira chácara, que eu não lembro agora mais o nome do proprietário, mas era uma chácara que estava tendo vários casos de ovelhas sem orelha e com essas marcas, eles não me permitiram que eu entrasse como pesquisador. Então, o que eu fiz? Eu pensei, se for um caso local, ele vai ficar só na região, eu vou embora e deixo por lá. Mas eu pensei, pode estar acontecendo em outras chácaras também. Então, eu comecei a bater palma nos vizinhos e percebi que outras chácaras estavam tendo ataques também e localizei vários animais mortos que me permitiram que eu entrasse, filmasse, registrasse, pegasse amostras e por aí vai. A gente encontrou pelos também da criatura, nós montamos armadilha. Nós temos muita história em cima dessa... É como você falou no começo, é um livro de 263 páginas. Tem muita coisa que, mesmo 2 horas de papo aqui, a gente não vai conseguir falar de tudo.
Sim, sim, com certeza.
Ah, sim, só para complementar a orelha, uma das orelhas eu consegui recuperar. Uma das criadoras desses animais que foram atacados, ela encontrou uma das orelhas, uma só. Ela encontrou no meio de uma lama, meio afastado do local onde os animais foram atacados. E daí eu guardei essa orelha, eu tenho ela até hoje, num vidro com formol, com álcool, né? Na dosagem certa, para preservar. E depois eu soube também que um dos veterinários daquela chácara que eu não pude entrar, ele encontrou uma espécie de vômito do animal com várias orelhas dentro desse vômito.
Jesus, que horror!
Como se ele tivesse regurgitado, né, as orelhas depois que consumiu, tentou consumir.
Nossa, que... É insólito, né, mesmo, né, no sentido mais próximo da palavra, que bizarro.
Pois é, tem coisas que, se você for analisar na natureza, por exemplo, o comportamento da aranha, a aranha, não sei se você sabe como é que ela age, as pessoas se enganam, porque ela tem dois tipos de ataque, né? Ela tem um ataque de defesa, que é o ataque que ela injeta o veneno. Aqui no caso, por exemplo, a aranha marrom em Curitiba, né? Que ela pica a gente e a gente se machuca, fica sofrendo, pode até morrer se for uma criança. Chega a necrosar a carne ao redor. Agora, quando ela vai consumir, quando ela vai comer, ela não usa esse veneno. Ela injeta uma enzima e essa enzima ela vai matando aos poucos a criatura por dentro. Ela vai, é tipo um ácido que vai derretendo toda a parte interna do animal e vira um caldo. E depois ela volta lá. Por isso que você vê o mosquito que está na teia de aranha se batendo bastante. Ele não morre na hora. Se fosse o veneno que a aranha desce nele, ele morria na hora, porque o veneno é muito forte. Se chega a matar a criança, você imagina. Então a natureza é tão perfeita que ela sabe que ela não pode injetar o veneno, que senão ela se mataria, vamos dizer assim. Então o que ela faz? Ela coloca, na verdade, essa enzima, que essa enzima trabalha os órgãos internos do animal, vira um caldo, que para ela é interessante, depois ela volta lá e suga esse caldo, que é o alimento dela. E daí por isso que fica só a casquinha da vítima, né? Então, eu contei essa história da aranha? Pra gente poder comparar algumas coisas que acontecem na natureza com algumas coisas que a gente encontra nesses casos do chupacabra. Uhum. É uma outra coisa que a gente percebe na natureza, por exemplo, é a mosca, né? A mosca, quando ela vai consumir, até naquele filme A Mosca, eles mostram muito bem isso, ela não tem dentes, então ela também usa uma técnica parecida. Ela regurgita um vômito, né, que é a enzima, que derrete o que ela quer consumir, e depois ela suga esse caldo para poder sobreviver. É assim que ela se alimenta.
Sim.
É, vocês tinham algum equipamento de detecção de radiação para saber se existia naquela na região onde as criaturas,
os animais
foram abatidos?
Hoje eu tenho o contador Geiger. Naquela época, infelizmente, eu não tinha. Em 97, eu ainda não possuía esse equipamento. Eu consegui esse equipamento, acho que a partir de 2000, por aí. Que eu uso, inclusive, nas pesquisas que eu faço hoje. Eu tenho o contador Geiger. Mas naquela época eu não tive condições de fazer esse tipo de exame.
E já teve oportunidade de usar em algum campo desse tipo? Que o suposto chupacabra atacou o contador?
Não, porque como eu falei lá no início da entrevista, eu pesquisei bastante chupacabras no ano de 97. Depois, os casos que eu fiquei sabendo foi via jornal, eu não fui atrás, não fui investigar. Até porque eles não eram próximos da minha região, eram locais distantes, Bahia, Rio de Janeiro, eu tô no Paraná, né? E como eu tenho a minha vida, né, acadêmica, profissional, para tocar, eu não posso ficar saindo por aí, viajar a hora que eu quiser e ficar gastando, né? Não tive condições de fazer isso.
Tem alguma coisa falando no... Agora eu realmente não lembro se algum documentário, alguma outra... Existe radiação na área?
É comum você ver em casos de OVNI, né? Mas agora de específico de chupacabra, não tenho certeza. Mas é interessante porque a gente tem esse padrão aí da orelha e de ser fêmea que eu acho que eu só vi sendo levantado por você, Carlos. Porque de resto é tudo tão relatado de maneira meio leviana que até suspirente-se algo tão óbvio assim ser passado desapercebido pela imprensa, coisa nesse sentido.
Mas vou te falar, André, eu já vi algo do tipo, realmente eu não lembro aonde, e levantaram a ideia que era, lógico, né, ligado diretamente a ETs, alienígenas, e tinha uma implicância, documentários desses sensacionalistas tem um tipo de prova, que teria alguma relação com reprodução, que os alienígenas teriam estudado a reprodução dos animais e dos seres humanos, porque também eles juntavam relatos de seres humanos, mulheres que sofreram algo do tipo, né, experiências sexuais e tal. Aí faziam essa ligação com o chupacabra e os animais, né, fêmeas que foram atacados.
Sim, nossa, mas que volta que eles deram, né?
Pois é.
Mas então, a gente tem então alguns relatos visuais, que isso aí é o que eu acho mais interessante, porque você tem aquele formato clássico, que eu acho que a maioria das pessoas conhece mais ou menos, que é algo que parece um pulgão gigante, anda meio em pezinho, né, que tem aqueles bracinhos, perninhas, uns espinhos, né, algo que parece, enfim...
Aletas.
É, umas palhetas, assim, na parte da cabeça, aí indo até as costas, né, até uma cauda bem pequena. E é interessante porque o Rafael falou, fez a brincadeira ali do mosquitão da dengue, mas que aparentemente as ilustrações nunca mostram meio que uma, sei lá, um dentão gigante, ou algo que permitisse esse tipo de penetração ali, fazendo orifício nos animais, né? É meio estranho isso, né? A primeiro momento, quando a gente vai ligar com um animal que tem esse modus operandi. Isso eu acho meio bizarro.
Tem um livro do Jorge Martin, lá de Porto Rico, que eu tive a oportunidade de dar uma olhada, e ele tem um desenho, até acho que eu reproduzi ele em palestras, eu não cheguei a colocar no meu livro, porque eu tive acesso a esse material depois que eu terminei o livro. No livro dele, ele tem uma imagem dessa criatura com a boca aberta e pra fora saindo uma espécie de um esporão, como se fosse um dente gigante, assim, que possibilitaria e explicaria essas perfurações. Agora, não ficou claro se as testemunhas viram essa... Parece que tinha, assim, pessoas que viram isso, que chegaram mais próximos e conseguiram ver ele. Eu não consegui nenhum depoimento desse tipo aqui no Brasil, né? Isso eu tô me referindo a Porto Rico. E também tem um outro caso de Porto Rico que eu acho que chama atenção, que também faz relação com os OVNIs, que é de duas pessoas que fotografaram o mesmo OVNI na ilha de Porto Rico, só que em pontos diferentes, pessoas que não se conhecem. Fotografaram o mesmo objeto. Isso é interessante, porque você faz uma triangulação, né? Então, pessoas que fotografaram o mesmo objeto, que foi visto por uma mulher que morava perto do local onde o objeto estava se aproximando, estava pousando. Esses dois só fotografaram o objeto e ela descreveu que de dentro do objeto abriu uma porta e saiu uma horda de chupacabras. Ela viu várias criaturas desse tipo saindo de dentro do objeto. Foi a única relação que eu vi dentro da literatura que faz a relação direta dos chupacabras com o OVNI. Aqui, como eu falei para vocês, no Brasil, a única coisa que a gente viu foi essa discussão que eu fiz, né? O objeto aparecia em cima da região e daí a chácara acabavam surgindo vítimas dos chupacabras. Mas assim, ninguém viu nada como essa mulher, né? A criatura saindo de dentro de uma luz ou coisa parecida e fazendo os ataques. Isso não. O que as pessoas viam aqui era a criatura, como você bem descreveu, fazia uma descrição dela. Aí, na época, até eu tinha um desenhista muito bom, um rapaz me ajudou bastante, o Luiz, na época. Ele era um artista também. Ele teve o trabalho de fazer uns dois bonecos para mim, que eram muito similares à descrição das testemunhas. Então, depois que a pessoa descrevia e fazia um retrato falado, a gente mostrava o boneco para confirmar se era aquilo mesmo que ela tinha visto. E todos eles confirmavam que era exatamente aquilo.
Como mais ou menos, assim? Você tem alguma imagem disso que a gente pode colocar no post?
Era mais ou menos o que você descreveu, né? Tem no livro, tá no caderno colorido, inclusive, tem, os dois bonecos estão lá, tem duas fotos dos bonecos que eu acabei de falar, um mais parecido com o de Porto Rico e outro mais parecido com o do Brasil. Até a gente deu uns nomes engraçados para eles, a gente chamava o de Porto Rico de Pancho, se não me falha a memória, e o brasileiro a gente chamava ele de Zé. Esse era o apelido que a gente deu pros dois na época. Mas no mesmo caderno colorido, tem uma foto colorida tirada por pescadores no interior de São Paulo, de uma criatura que assustou eles numa ilha onde eles estavam pescando. Eles já estavam indo embora, tiraram a foto e depois, quando eles revelaram que na época era foto com filme ainda, eles perceberam que era uma criatura que lembrava muito um símio, similar aos chupacabras, e que tinha os olhos grandes como ele, né? Só que como um flash disparou na hora que a criatura foi fotografada, você percebe que o olho dela está escuro e não claro como as pessoas descreviam. Então a gente percebia que quando a pessoa tinha alguma fonte de luz, tipo uma lanterna de carro, alguma coisa que batia no rosto da criatura, na cara da criatura, o olho apagava, ao contrário do que acontece nos animais normais, né? Quando você tem qualquer criatura que você tem, você bate a luz, aí que a luz reflete, dá aquele efeito olho de gato que a gente chama. Que inclusive é usado na beira da estrada para localização, né, para os carros. E esse bicho aconteceu o contrário. É como se ele tivesse uma bioluminescência dentro do olho, que na hora que você jogava a luz, interferia nessa bioluminescência e apagava. Então, quando o flash era muito forte, na foto dá para perceber que o olho dele ficou escuro e não claro como as pessoas descreviam.
Nossa, que bizarro. Então, falar um pouquinho sobre as teorias, e aí vamos viajar, né? Porque no próprio livro, você dá ali um tom como algo mais próximo que a gente tem da nossa natureza, seria algo próximo de um inseto, né? E aí eu acho interessante porque quando a gente fala sobre esses ataques, a gente liga a mamíferos, né? Feras, né? Onça, cão, como eu tinha falado e tal. E a gente não tem muitos exemplos de insetos gigantes, pelo menos nessa proporção a ponto de atacar tantos animais assim de uma vez. Como é que tu chegou nessa conclusão?
Então, na verdade, a de insetos não foi a minha hipótese, né? Eu convidei algumas pessoas pra...
Ah, sim. É que tá no livro, aí aí eu...
Não tem problema. Deixa eu explicar para as pessoas poderem entender. Eu dividi o livro em três partes. Primeira parte, eu descrevo todas essas viagens e pesquisas que eu fiz de campo. A segunda parte são as análises de laboratório em cima das evidências que nós encontramos, pegada, pelos e testemunhas, exames de sangue, etc., que já foi falado aqui. E na terceira parte, a gente trabalhou na parte das hipóteses. Nessa parte, como eu não me sinto dono da verdade, né, eu achei que era muita pretensão, eu queria afirmar o que poderia ou não ser, eu convidei outras pessoas para escreverem algumas partes também e darem suas opiniões. Até porque, de tanto conversar com elas acabavam me dando teorias diferentes das minhas, né? Teorias não, hipóteses, né? Então eu achei interessante, porque assim, por que não compilar essas hipóteses e colocar elas no final do livro, né? Nessa terceira parte, que foi o que eu fiz. Então eu convidei o Fernando Grossman, na época, que já é falecido, ele faleceu acho que ano passado, ano retrasado, não lembro, ele já era um senhor de idade na época, ele tinha uma hipótese de que poderia ser um inseto mimético, né? Que viveria dentro do centro da Terra. Era a hipótese dele, que ele viveria em cavernas e por algum motivo ele veio para a superfície. Chegou-se até a cogitar que podia ser um ser submarino, pré-histórico, descendente de dinossauro, alguma coisa assim. Assim como a gente tem o tatu no Brasil, né, que é descendente pré-histórico, né, que ainda sobrevive dentro da Terra, seria uma criatura que tivesse condições de fazer alguma coisa similar, assim. Então essa foi a hipótese do Fernando Grossman, né? Depois temos... Aí eu trabalhei as hipóteses americanas, que também tentavam fazer a relação de que o bicho podia ser uma experiência genética, né? O intruso espático agressivo poderia ser uma experiência genética feita entre os americanos, né? E alguns genes biológicos alienígenas. A gente trabalhou essa hipótese também, mostrando alguns exemplos de casos americanos também. Trabalhamos a hipótese de ele ser uma criatura biológica mesmo, aqui da Terra, como esse inseto do Fernando Grossman, né? Mas aí nesse caso um outro tipo de criatura, talvez meio símio, alguma coisa assim, que a gente não conseguiu descobrir ainda, que talvez vivesse num local oculto, como cavernas, como ele colocou, né? Então a gente trabalhou várias hipóteses. O que deu para comprovar, baseado nas evidências, visto que ele tem pegada, tinha pelos e tinha evidências que ele deixava no local, né? Vítimas e mais os testemunhos, a gente pode concluir que o animal existiu, isso sem sombra de dúvida, né? Aí como você colocou um fenômeno, possivelmente, por conta dessas coisas bizarras que acompanham, né, o modus operandi. Agora, daí para afirmar se é alienígena ou não, a gente não teria como. Eu poderia conseguir isso se eu tivesse acesso a muito dinheiro ou então fosse dono de um laboratório que fizesse experiência genética, né? Porque as pessoas me cobraram muito isso. Mas você tinha pelo, por que você não fez os exames? Eu falei, olha, eu queria. Só que quando eu chegava no laboratório, aliás, não precisava nem chegar, bastava o conhecimento que eu tinha de biologia que já me permitia isso. Você chegar, vamos supor que eu capture uma criatura hoje, um alienígena, ok? E que eu raspo a pele dele, consigo células, levo para um laboratório e peço para analisarem. O que, que eles vão fazer? A análise que eles vão fazer é comparativa. Não tem como você fazer exame de DNA só para afirmar que é alienígena, sem você não tem um parâmetro para poder dizer que é alienígena. Então, o que, que a gente conhece hoje dentro dos bancos de dados do DNA aqui na Terra é as coisas aqui da Terra. Agora, você imagina você ter que comparar esse DNA que fosse encontrado nessa criatura com todos os DNAs do planeta. Quanto que você ia gastar nessa história? Né? Então, eu não teria condições de fazer isso. Então, o máximo que eu consegui fazer, e eu fiz para o livro, foi levar os pelos. Eu tive um pouco mais de trabalho. Tive que conseguir pelo de morcego, de suarana, de cachorro selvagem, daqueles que foram acusados, né? Uhum. E mostrar o pelo dessa criatura para poder comparar, para você ver se era ou não. E, obviamente, que não era. A gente percebia que o pelo era um pelo mais grosso. E daí eu tive o cuidado de fazer no mesmo momento. A gente fez as fotos em microscópio eletrônico de varredura, que dá 10 mil vezes. Não me lembro agora de cabeça o número de aumentos, mas ele era bem, aumentava bastante, né? Não é um microscópio normal, foi usado um microscópio especial para isso. Ele tirou foto de todos esses pelos para a gente poder comparar a parte física, né? A parte morfológica externa. E você percebe que essa parte morfológica era muito diferente dos animais que estavam sendo acusados. Isso eu consegui fazer. Daí, para fazer um exame genético, já era mais complicado. Também, não adianta você ter só um pelo. Você tem que ter o pelo completo, com um bulbo, que fica na parte calva da gente, que é onde estão as células, que você pode analisar em laboratório. E precisa de um certo número de pelos, né? Não é só um chumaço, não um ou dois, né? Então a gente teve vários problemas nesse sentido, assim, para poder fazer essas análises. O pessoal me cobra muito isso até hoje, mas eu falei para eles, vocês têm que entender como que funciona a biologia também, a gente não pode fazer milagre. Né?
Fora que gera um custo muito alto, né? Toda vez que você tem que fazer o DNA, comparação e solicitar laboratório, isso deveria ter custado um dinheiro significativo e como?
Assim, falar provavelmente dos laboratórios que simplesmente se recusavam, né? devia ter isso também, né?
Sim, inclusive a gente teve um caso, a gente levou umas amostras de sangue para um laboratório e a gente achou estranho porque no dia que, eu não sei se eu vou lembrar uns detalhes mais porque já faz tempo, né? Mas eu lembro que o veterinário, esse que estava me ajudando, que depois foi embora, ele achou estranho o comportamento das atendentes no laboratório onde a gente mandou fazer os exames, porque ele chegou e ele não tinha ainda dito qual que era a amostra e eles já sabiam. Ele achou isso muito estranho. Ele falou assim, mas como que eles sabiam qual que era a amostra de sangue? Porque você pode até reconhecer a pessoa, né? Mas a amostra de sangue era numerada, né? E eles não tinham como saber sem ver o número da nota, que ele tinha um papel, um documento lá deles. E eles, antes dele mostrar o papel, eles já vieram com as amostras prontas. Ele achou aquilo muito estranho.
Nossa, bizarro, né? Vamos lá. Chegou a atrapalhar muito, Carlos? Por exemplo, alguma pessoa tentando fabricar algum ataque para chamar atenção? Chegou a rolar algo nessa época?
Olha, aqui no Paraná, eu não me lembro, não. Em São Paulo, eu lembro que teve alguns casos de pessoas que tentaram se aproveitar disso, né? Vocês devem lembrar, inclusive, até acho que na pauta você falou do caso do Gugu, em que apareceu um cidadão que falou que ia mostrar a cabeça dos chupacabras e tal. Isso aí repercutiu bastante na mídia, deu uma audiência enorme para o SBT. E em dois sentidos, inclusive, não só o Gugu, o programa do Ratinho também. Sim. Ele mostrou um gato com a parte da espátula invertida. Eu estava lá no programa do Ratinho, eu fui até o SBT nessa época, e pedi autorização para entrar no programa dele para tentar fazer uma análise na hora, ver esse gato, que eu não sabia que era um gato, para poder dizer se era ou não os chupacabras. E ele não deixou eu entrar. Eu fiquei na portaria do SBT preso lá, não consegui acesso ao programa. E o Ratinho me conhecia muito bem, porque eu trabalhei com ele na época que eu trabalhava em televisão aqui em Curitiba, quando ele não era famoso ainda. Então, ele simplesmente não queria. O lance deles era audiência. Eles queriam fazer esse sensacionalismo, né? Então, eles não queriam nenhuma pessoa séria lá que fosse tentar desmistificar o que eles estavam tentando produzir, né? Naquele circo da mídia lá. Então, teve vários casos assim. Inclusive, eu entrevistei um repórter da CNT na época, que depois foi trabalhar pro Ratinho, inclusive, que me falou que ele foi proibido de tocar no assunto depois de um determinado tempo. Não porque tivesse cansado do assunto, mas porque a chefia dele chamou ele e falou: você não pode mais falar sobre chupacabra e muito menos colocar os chupacabras como um fenômeno misterioso. Tá na hora de você dar alguma resposta. Diga que é cachorro, diga que é morcego, fale o que você quiser, mas fale que é alguma coisa para as pessoas pararem de ter medo.
Sim, não precisa nem fazer sentido, né? Mas as pessoas querem ter essa noção de resolvido, né? Isso é bizarro.
Ele concluiu, inclusive, que o chefe dele recebeu algum telefonema de alguém mandando fazer isso. Porque não sei se você se recorda também no livro, acho que eu comentei isso. Teve um caso lá em Campina Grande do Sul, que eles estavam na expectativa de ver uma matéria sobre os chupacabras que ia passar no jornal num determinado dia, e de repente a luz parou exatamente quando ia entrar a matéria. A luz caiu na cidade inteira e só voltou quando o jornal terminou. Aí depois, através desse jornalista, eu descobri que realmente a CNT tomou conhecimento disso, tanto que eles repetiram a matéria no dia seguinte quando souberam que a luz tinha caído, e segundo esse repórter, caiu de propósito a mando da prefeitura, que recebeu a ordem de cima para que isso acontecesse.
Mas assim, ele deixou especificado o que é essa ordem de cima, porque a galera da ufologia já lembra dos Homens de Preto, né?
Não chegamos nesse ponto. Eu tô falando do governo, alguém do governo, provavelmente o secretário do meio ambiente, que eram uns veterinários e biólogos oficiais que apareciam na época para falar sobre isso, né? Então, como ele estava especulando bastante, gostei muito do trabalho dele na época. Era Ney, esqueci o sobrenome dele agora, mas era Ney alguma coisa. E esse Ney, ele fez realmente matérias bem interessantes, instigantes, assim. Ele levantava perguntas para esses veterinários e biólogos que apareciam, que eles não conseguiam explicar, eles não conseguiam encontrar. Então, ele não ficava satisfeito com pouco. E como eles não davam explicação satisfatória para ele, ele começou a especular nas matérias. Era um direito que ele tinha. E daí, por conta disso, a Secretaria do Meio Ambiente, na época, não achou interessante, e começaram a pressionar, provavelmente, o pessoal lá da televisão também, para que ele ficasse quieto, né? Isso ele meio fala em relato dele mesmo.
Isso que você está falando da imprensa, do Ratinho e tudo mais, também pode entrar naquela teoria de chacota, fazer umas palhaçadas na TV, aquele assunto cai na domínio da graça, da comédia, e depois simplesmente é deixado de lado, né? É abafado, claro. Ó, não fala mais nada, morreu o assunto, todo mundo já riu bastante, acabou. Não pode ser por esse lado.
Se você pegar o Aurélio hoje, por exemplo, o dicionário Aurélio, e for consultar lá a palavra chupacabras, eu acho que até na internet talvez apareça, o Aurélio aí, você vai ver que ela fala animal folclórico do Brasil. Se eu não me engano, é folclórico. Eles colocam como animal folclórico. Eu não lembro se fala que é brasileiro ou se é de Porto Rico, mas eu lembro que aparece como animal folclórico. E é obviamente que eles nunca tiveram acesso à minha pesquisa, ao meu livro, e nem têm interesse disso. Vocês conhecem aquele velho ditado, né? Quem vence a guerra é que escreve nos livros de história. Né?
Claro.
Os perdedores não escrevem. E eu não me considero ganhador de guerra nenhuma, porque eu tava pesquisando silenciosamente, tava na minha, eu nunca aparecia. Aliás, eu apareci um pouco na mídia, mas mais depois que o livro ficou pronto. Né? Na época das pesquisas, eu evitei aparecer, principalmente por conta desse sensacionalismo que estava sendo feito em cima do assunto. Né? Então, eu achei melhor não me expor muito. Mas ainda assim, eu me arrisquei com o SBT, dei uma entrevista para eles pro programa, na época, SBT Repórter, e eles me colocaram como um pesquisador de lobisomem. Todas as evidências que eu tinha apresentado para eles omitiram. Eles simplesmente não colocaram nenhum depoimento de veterinário, nem as evidências, os pelos, tudo que eu mostrei, eles filmaram, eles simplesmente omitiram da matéria e colocaram um repórter falando com uma lua cheia atrás dele, e eu fiquei como uma espécie de pesquisador do mitos, né?
Praticamente como um doido, né?
A ideia deles era essa, né? Tanto que eu nunca mais dei entrevista pra eles depois. Mas eu cheguei a dar entrevista também pra uma televisão da Polônia, que, pelo contrário, fez um trabalho bem sério. Eles me mandaram o programa depois, eu tive a oportunidade de assistir, eu falando em polonês. Ficou engraçado. Dublado por uma mulher ainda. Eles fizeram um programa bem bacana, assim. Até fiquei curioso, perguntei pra eles, mas por que a Polônia resolveu fazer um programa sobre isso? Veio até o Brasil, né? Eles não só fizeram um programa com a gente, mas também fizeram sobre o caso Varginha na época. Eles aproveitaram a viagem, entrevistaram os dois casos e voltaram pra Polônia e fizeram esse programa especial falando dos dois casos. Separadamente, claro.
Uhum.
Eu lembro que o programa era um apresentador. Era um senhor, assim, bem de fraque, pra vocês terem uma ideia. Ele apresentava o programa no escuro, daí tinha umas mulheres atrás, assim, mexendo nos equipamentos tecnológicos e tal, com umas luzes batendo nelas. E ele chamava as matérias e daí ia apresentando o programa dessa maneira. E daí eles me explicaram que os poloneses, por conta da perestroika, né, até antes da perestroika, eles não tinham acesso a esse tipo de informação. Então eles são sedentos por coisas misteriosas, coisas do insólito. E lá quase não tem nada disso, né, porque era proibido falar sobre isso. E depois que houve a perestroika, liberou o assunto. Então agora os programas podem falar o que quiserem, né?
Uhum.
A imprensa, né, ficou mais liberada nesse sentido. Então eles começaram a viajar pelo mundo atrás de casos que estavam ocorrendo, que eles souberam, né, para poder fazer os programas deles lá, como fizeram dos Chupacabras aqui no Brasil. E dei entrevista também para a TV Infinito, que era uma TV a cabo que existia antes, que agora não tem mais. Que era um canal de TV a cabo, né? Chamado TV Infinito. Eles também tiveram aqui, só que nesse caso eu tive que ir a São Paulo para dar entrevista para eles, porque eles não puderam vir a Curitiba. Aí eu fui até São Paulo e dei a entrevista lá. Eles entrevistaram outros pesquisadores na época também, falaram sobre isso. Foi bem interessante. Então, assim, a nível internacional a gente conseguiu falar alguma coisa sobre isso.
Uhum. Carlos, antes da gente encerrar, você acha que tem mais alguma coisa interessante para falar? Eu sei que é muito extenso e tal, mas o programa acaba não ficando longo e claro que a gente pode estender para outros papos, tipo mutilação, que eu sei que também tu tem uma pesquisa grande sobre isso, né?
As coisas importantes a gente falou, né? Eu só queria deixar claro também o lance do morcego, porque tem muita gente que, por ignorância, às vezes, pensa que o morcego suga sangue. Se você for olhar na Barça e no Mirador, que são enciclopédias antigas, da década de 60, lá está escrito que realmente o morcego chupa sangue. Mas não é real isso. Existem vídeos e fotos hoje, sabe-se já, pelos pesquisadores da biologia, que o morcego não chupa sangue, ele lambe, ele só perfura o couro do animal, o sangue, ele tem um anticoagulante na saliva dele, o sangue não para de escorrer e ele vai lambendo esse sangue como se fosse um gatinho. Então, os únicos animais que têm capacidade de sugar sangue são alguns insetos, né, que são percevejo, mosquito, pulgas, etc. Animais de porte médio e grande não tem como. Né?
Dessa sua observação aí é interessante, né, como você disse, se ovelhas têm bastante sangue no corpo, o tempo, né, que um animal levaria para sugar o sangue de 10, 15, 20 ovelhas seria, eu acho, um tempo extenso, né, cara?
Pois é.
Imagina, o cara coloca, fura ali os orifícios no pescoço, enfim, alguma parte, e suga litros de sangue em segundos. Porra, meu irmão, é algo a se levar em conta.
É, não tem como, né? Então, existem várias coisas misteriosas do insólito, né, que tem tudo a ver com o site de vocês, que estão presentes nesse caso, que realmente desperta a curiosidade e a atenção da gente, que vale mais pesquisa, né? Eu acho que eu apontei esse caminho e acredito que não pode parar aí. Claro que se vier a ocorrer de novo, daqui a uma década ou antes ou mais, eu acho que quem for atrás disso tem que estar melhor preparado, de preferência, né? E não adianta a gente achar que o governo vai fazer alguma coisa, porque eles não estão interessados em pesquisar isso. Quer dizer, pesquisar sim, né? Aliás, é um assunto que a gente não tocou, né? Que eu acho que era importante falar, já que vocês me deram esse tempo, é o lance da armadilha que a gente fez, que não deu certo, uhum. E a armadilha que o exército fez, que deu certo. Eles conseguiram capturar a criatura em pelo menos dois locais diferentes, né? Lá em Campina Grande do Sul, e com testemunhas, inclusive, que me deram um depoimento, um militar que falou comigo, que tá no livro, eu só não cito o nome dele porque foi pedido dele na época, né, pra ele não, sim, se prejudicar, mas, e até depois ele se arrependeu e falou pra mim que podia ter colocado o nome dele. Eu falei, bom, agora o livro já foi publicado, paciência, né? Mas ele participou de uma caçada lá em Campina Grande do Sul, que eles conseguiram capturar uma dessas criaturas, e a outra foi capturada pela população, que já tava revoltada, né, pelos criadores lá que estavam revoltados. Eles se juntaram com foices e espingardas e, uhum, conseguiram capturar uma dessas criaturas viva, e eles não tinham pra onde levar, levaram pra delegacia lá da cidade. E na época o delegado, curiosamente, foi demitido do cargo, e coincidiu porque ele virou... Ele foi rebaixado lá o cargo dele, não me lembro agora o que ele virou depois. Mas provavelmente foi por conta disso, que é muita coincidência ter acontecido justamente nessa época. E o exército teria ido na delegacia para capturar, para pegar essa criatura, só que quando eles chegaram lá tinha uma fila de pessoas curiosas que moravam na região que o delegado deixou entrar para ver o bicho, né? Eu consegui entrevistar pelo menos uma dessas pessoas que esteve lá também. Então, assim, a gente conseguiu confirmar, né, várias pessoas que presenciaram essas caçadas, que ocorreram lá com helicópteros, com caminhões. Eu tenho placa dos caminhões, a gente sabe de onde que são os caminhões, são do exército, né? Eles estavam vazios, voltando vazios lá de Campina Grande do Sul. Isso chamou bastante atenção, porque é uma região que não tem rincão de treino do exército ali em Campina Grande do Sul, do lado esquerdo, na cidade, você não tem rincão lá. O rincão deles fica depois de Campina Grande do Sul, do lado direito, lá perto da serra. Então, eles estavam bem distantes da região onde eles costumam atuar, para fazer treinamento, coisas assim. E ali não tinha uma justificativa da presença deles, a não ser essa, que era o que as pessoas estavam falando, né? Que eles estavam, uhum, lá para capturar e caçar a criatura. E olha, foram alguns casos assim durante aquele ano, viu? Depois teve outro em Adrianópolis também, que eles teriam ido para lá, na estrada de Adrianópolis, que eu já comentei antes, que também fazer uma caçada naquela região. Então eles devem ter conseguido alguma coisa. Agora, eu não tenho provas de que eles conseguiram, só tenho os testemunhos.
Né? Bizarro e, cara, muitas dúvidas. Mas acho que, enfim, a gente conseguiu concentrar a maioria das informações interessantes resumidamente. O livro, cara, o livro tem tanto caso que a gente não bateu 1% nas informações dele. Então, fica aí a recomendação, né? Olhos de Dragão aí, do Carlos Alberto Machado, se você se interessou pelo episódio. E aí, Carlos, por favor, faça aí um jabá, dê alguma informação, dê seu alô, seu tchau, um minutinho aí pra você.
Eu vou deixar o meu e-mail, que é cpexbr@yahoo.com, se alguém quiser falar comigo. A gente tem também o site, que é o Portal Fenômeno, que é um portal que eu ajudo já há muitos anos, né? O Jackson Camargo, que pesquisa junto comigo. E é um local também que você pode ler alguma coisa sobre chupacabras também, né? Se você não quiser ler o livro, quiser ver uma coisa mais resumida. Lá tem um resumo bacana também do que aconteceu, com fotos, imagens. Enfim, é isso. E para quem quiser saber mais, tem gente que quer ter o livro físico. Infelizmente, o livro saiu em 2000, nós estamos em 2017 agora. Uhum. Já fazem 17 anos que foi lançado. Então, eu cheguei a fazer 1000 exemplares dele na época. E os 1000 exemplares foram todos. A gente não tem mais como conseguir. Mas eu tomei o cuidado de doar para várias bibliotecas. Então, se você for de São Paulo, Rio, uhum, Paraná, você consegue localizar nas bibliotecas públicas. Eu fiz várias doações. Santa Catarina também. E ali naquela região, inclusive de Campina Grande do Sul, todas as bibliotecas ali da região, eles têm o meu livro. E em sebos, né? Se você conseguir encontrar em sebo, é uma maneira de você conseguir ele físico. Agora, como ele estava sendo muito procurado por conta disso, né? Do assunto polêmico e de não ter mais o livro físico, a gente teve a ideia de fazer ele de forma digital. Tá pela Amazon.com, para quem quiser, né? Então tá disponível lá. E aí a pessoa vai poder aprofundar mais e conhecer um pouco mais sobre o assunto. Ah, sim, e eu tenho o próximo livro, né? Que a gente vai fazer um programa com vocês também aí, que vamos esperar o lançamento dele, que já tá no prelo, que é sobre mutilações humanas do insólito.
Oh.
É, esse é mais bizarro ainda que o Chupacabras. São pessoas que morreram de alguma forma estranha e que a polícia brasileira não conseguiu explicar a maneira como elas foram mortas. Não foi por tiro, não foi por facada, não foi degolação, não foi nada daquelas coisas que a gente está acostumado a ver em televisão, jornal ou em programas policiais. São casos bem estranhos mesmo, mas que vai ficar para o próximo programa.
Cara, que excelente.
Rapaz, um prazer muito grande aqui estar gravando com Carlos Alberto Machado. Como o André falou lá, podcasts antigos, eu escutei ele e muito maneiro, cara. Gostei bastante. Pena que eu não consegui falar tanto. Meu filho... mas eu achei engraçado que o André não me perguntou qual é a minha teoria sobre o chupacabra. Quer fazer vergonha na frente do entrevistado não, né, André?
Conta pra nós aí, ué.
Olha, cara, isso são robôs biológicos trazidos pra Terra pra fazer retirada de produtos, né, do sangue no caso dos animais, de par de animais, para os alienígenas, cara. Isso são...
Viu, Rafael? Essa é uma das hipóteses que a gente trabalha também na parte de hipóteses do livro. Você não tá por fora, não.
Olha aí.
Eu não li o livro, infelizmente, mas vou ver se eu vejo esse arquivo digital aí, porque, cara, é demais essa história de chupacabra. Chupacabra... deixa você viajando e sempre pode aparecer um casinho novo aqui na América do Sul. É interessante, muito maneiro.
Excelente, excelente. É isso, galera. Encerramos mais um episódio do Mundo Freak Confidencial e até o próximo programa.